Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, muito bem-vindo, Paraná em Rede, desta segunda-feira, 17 de junho. Vamos aos assuntos em destaque. Professores da Rede Estadual de Ensino aprovam indicativo de greve. Governador Ratinho Júnior vai pedir para a Assembleia Legislativa reavaliar aumento salarial para o Judiciário. O site Intercept divulga novas conversas entre o ex-juiz federal Sérgio Moro e agora com o procurador da República Carlos Lima. Esta semana vamos trazer uma série sobre plantas medicinais, plantas alimentícias e não convencionais. Temos muitas curiosidades para você e vamos trazer ao longo desta semana. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Tempo estável, sem chuva e previsão de temperaturas altas à tarde. As condições do tempo não mudam entre hoje e amanhã, dia bastante quente em todo o Paraná. Temperatura na casa dos 25, 26 graus em Curitiba, Ponta Grossa e em Paranaguá. Norte e Noroeste terão ainda mais calor com tempo aberto, 28 graus em Jacarezinho, Londrina e Apucarana, 29 em Maringá e Umuarama. Chega a 30 graus a temperatura em Paranavaí, 27 em Cascavel e Laranjeiras do Sul, assim como em Francisco Beltrão. Em Foz do Iguaçu, dia ensolarado, 28 graus é a máxima. E o tempo seco tem aumentado o risco de queimadas. Foram registrados 56 focos de incêndios ambientais no fim de semana no estado, segundo o Corpo de Bombeiros. Na região metropolitana de Curitiba, houve uma grande queimada. Cerca de 5 mil metros quadrados de mata foram incendiados no Morro do Capivari Mirim, em Campina Grande do Sul. O fogo começou no sábado e só foi controlado neste domingo por bombeiros e também por voluntários. Os professores da Rede Estadual de Ensino aprovaram um indicativo de greve para o dia 25 de junho. A decisão foi tomada no sábado em uma Assembleia Geral da categoria. Os salários dos professores e funcionários de escolas estão congelados desde 2016 e eles alegam que já acumulam uma defasagem de 17%. Mesmo assim, a reivindicação é para que o governador Ratinho Júnior reajuste a previsão inflacionária do último ano, de cerca de 4%. Além disso, a negociação com a equipe de governo não avançou. Foram 8 reuniões e o Estado não apresentou um indicativo de que poderia rever, então, e reajustar os salários das categorias, de forma que agora, marcando a greve, os professores aumentam a pressão sobre o governo. É uma pressão que também tem outras repercussões. O órgão especial do Tribunal de Justiça aprovou um reajuste para os servidores do Judiciário de 4,94%, o que não repercute bem, já que os professores estão tentando esse reajuste, assim como outras categorias do Executivo. E o governo do Estado vem negando os aumentos para os outros setores públicos. O governador Ratinho Júnior chegou a afirmar que vai pedir para que o Legislativo, ou seja, os deputados estaduais, reavaliem a concessão de aumento salarial para o Poder Judiciário, já que são eles que aprovam, então, estes valores. De toda forma, o Poder Judiciário tem um percentual do orçamento do governo do Estado e sempre alega que o reajuste fica dentro deste limite, então, do que pode gastar do Orçamento Geral do Estado. Na Assembleia Legislativa foi aprovado um projeto que amplia nas escolas estaduais o debate sobre feminicídio, crimes cujas vítimas são mulheres. O texto inclui uma data no calendário oficial de eventos do Estado do Paraná.
A partir de 2019, todo dia 22 de julho de cada ano será lembrado como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A proposta é que nesta data sejam promovidos nas escolas estaduais debates, seminários e palestras sobre o tema. O projeto de lei é da deputada Cristina Silvestre, do PPS. De acordo com a parlamentar, o trabalho de prevenção ao homicídio de mulheres deve começar nas salas de aula.
É a educação de respeito às mulheres, ensinando o respeito que significa mulher. E é nisso que eu acredito. Nós vamos formar cidadãos que irão com certeza, tratar a mulher com igualdade, com dignidade, como ela merece.
O mapa da violência contra a mulher de 2018, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, revelou que entre janeiro e novembro do ano passado foram registradas 15.925 notícias de assassinatos de mulheres em todo o Brasil, motivados por discriminação por ela ser mulher. 95% dos assassinos eram maridos, namorados ou ex-companheiros. No Atlas da Violência de 2018, o Paraná aparece como o primeiro estado brasileiro em crescimento acima de 40% nos registros de feminicídios. 61 mulheres morreram no estado. A advogada Tatiane Spitzner entrou para esta triste estatística. Ela foi morta em 22 de julho do ano passado, em Guarapuava. O Ministério Público acusou o marido dela, Luiz Felipe Manweiler, pelo crime. A data escolhida pela deputada Cristina Silvestre para ser o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio é em homenagem a Tatiane Spitzner. Para a presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero da OAB Paraná, Helena de Souza Rocha, a data será lembrada com políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.
É muito interessante que se recorde essa data com políticas de enfrentamento à violência. A gente tem que lembrar que feminicídio normalmente é o último ato de um ciclo de violência, que se inicia na violência geralmente doméstica familiar, mas não necessariamente, e que a gente tem que tomar todas as medidas necessárias para não chegar até o feminicídio. Então é importante que a gente atue justamente na prevenção.
Por meio de projetos de lei, os deputados estaduais estão fortalecendo ações preventivas para inibir crimes praticados contra a mulher, como afirma a deputada do PT, Luciana Rafaim.
Olha, eu acho que nós estamos fazendo, pelo menos a nossa parte, e acredito que devemos fazer ainda muito mais, e esperamos que esses projetos aqui apresentados sejam todos aprovados, porque eu tenho certeza que pelo menos vai ser um pouco daquilo que podemos fazer para combater o feminicídio na nossa sociedade.
O texto que institui o dia 22 de julho como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi encaminhado para a sanção do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. De Curitiba, repórter David Lira.
E no programa Bom Gestor Público desta semana, falamos sobre o projeto Cidade Limpa, que é realizado em Cafelândia, no oeste do Paraná, desde o ano passado.
No Bom Gestor Público dessa semana, você vai conhecer o projeto Cidade Limpa, desenvolvido pelo município de Cafelândia, no oeste do Paraná. Criado em 2018, a iniciativa estimula a coleta seletiva do local. O município produz cerca de 10 toneladas de lixo por dia. E o projeto foi criado para oferecer soluções sustentáveis e baratas de coleta seletiva. Parte do lixo é transformado em composto orgânico e a outra parte vai para o destino correto de materiais recicláveis. O engenheiro ambiental responsável pelo projeto, Giovano Eleotério, conta como Cidade Limpa funciona.
O projeto ele foi iniciado em 2018, em junho de 2018. Hoje ele conta com 64 associados. É feito pela Associação de Catadores de Material Reciclável aqui de Cafelândia, a Ecoambiental. O projeto ele faz limpeza pública, coleta de lixo orgânico, coleta de reciclável, resíduo reciclável, e ele também faz limpeza de boca de lobo, poda de árvore.
Para a realização do projeto, a comunidade se organiza em equipes. As atividades realizadas diminuíram os enormes custos relativos ao transporte de rejeitos sólidos. Além de oferecer um destino correto para o lixo produzido, o programa oferece serviço e renda para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, através da Associação de Catadores. Edna de Mello, que participa do programa, elogia o projeto.
É um projeto muito bom, né? Para a gente lá, para a associação lá, que os associados melhorou muito, né? Desde o salário nosso, praticamente dobrou. A estrutura também está melhorando muito, 100%, né? Está construindo tudo, equipamento vai ser tudo equipado. Está 100% de projeto melhor para nós lá.
A integração entre a preocupação ambiental e social fizeram com que o projeto conquistasse o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Cafelândia, Stanislau Matheus Franus, comenta os bons resultados do programa.
O nosso município de Cafelândia celebrou esse convênio com a Associação dos Catadores, gerando 70 empregos, renda mais digna, melhor qualidade de vida, nossa cidade mais limpa, mais acolhedora e o povo mais feliz. Como gestor público, estou muito feliz e realizado por implantar este programa pioneiro no estado do Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Termina amanhã a adesão ao Refis. Quem tem dívidas aí junto ao governo do estado pode pagá-las com desconto nos juros.
A adesão ao Refis, Programa de Parcelamento de Débitos de ICMS e Dívidas Ativas Não Tributárias, pode ser feita até esta terça-feira. O Refis 2019 possibilita a regularização dos débitos com redução de multa e juros e parcelamento em até 180 vezes. O contribuinte deve indicar todos os débitos que pretende parcelar, sendo que a primeira parcela deve ser paga até o último dia útil do mês de adesão e as demais até o último dia útil dos próximos meses. No caso de pagamento em parcela única, basta emitir a guia e fazer o pagamento. Tanto parcelamento quanto recolhimento em parcela única devem ser feitos até as 6 horas da tarde desta terça-feira. Com Refis, os créditos tributários de ICM e ICMS de fatos ocorridos até 31 de dezembro de 2017, inscritos ou não em dívida ativa, podem ser pagos em parcela única com redução de 80% na multa e 40% nos juros. No caso de até 60 parcelas, a redução de 60% na multa e 25% nos juros. Em até 120 parcelas, redução de 40% na multa e 20% nos juros. E em até 180 parcelas, a redução de 20% na multa e 10% nos juros. Para as dívidas não tributárias, as reduções são somente para os encargos moratórios e são de 80% para pagamento e parcela única, 60% nos parcelamentos em até 60 meses e 40% em até 120 vezes. A adesão ao Refis deve ser feita no site www.fazenda.pr.gov.br. A Receita Estadual tem uma página para o contribuinte verificar se tem débitos vinculados para o pagamento. O refis.fazenda.pr.gov.br. Basta informar o CPF e selecionar as dívidas passíveis de negociação. Repórter Priscila Paganotto.
A seguir, vamos falar sobre as novas conversas divulgadas pelo site Intercept e o que diz o ex-juiz federal Sérgio Moro, ministro da Justiça, sobre o assunto.
O Paraná em Rede volta já.